Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Cá estamos nós no Usanças mais uma vez, esta semana, já pertinho do Natal, onde toda a gente anda preocupada com as comidas tradicionais, principalmente, onde não faltam as rabanadas e o fiel bacalhau, não é? Mas, para além disso, há muito mais. As pessoas e as populações preocupam-se imenso com o que querem dar à família, aos amigos, e para além de um bom prato, de uma boa bebida e de uma boa sobremesa também, característica da época, há sempre aquela prenda especial, aquela surpresa que pode não ser grande, mas é uma prenda para todos os efeitos. Como tal, hoje lembrámo-nos de passar ali na Marginal e trazer uma convidada para o nosso programa, que nos vai falar exatamente de como tudo aconteceu na vida dela e que é uma casa que está aberta para comprar as prendas de última hora, se assim lhe quisermos chamar. Aquele apontamento local, sabe? Que por vezes nós não damos muita atenção durante o ano, mas que vai tendo e renovando o espólio da casa e nos traz verdadeiras obras de arte feitas com coisas simples e onde impera o bordado de Viana. Resta-me apresentar-vos a Conceição Pimenta, a quem agradeço a sua presença em nome do Usanças. Já há uns tempos que lhe estava para perguntar o que é que vai fazendo para além de ter uma porta aberta, que é sempre uma grande responsabilidade. Aquilo que se deixa ir para fora das nossas mãos é muito importante e, se for de qualidade, tanto melhor, não é verdade?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e principalmente a falar contigo, Laurinda. E é mesmo isso, quando nós trabalhamos com amor e com dedicação àquilo que fazemos e muito principalmente à nossa tradição. E a nossa tradição, os bordados de Viana, os trajes regionais. E eu costumo dizer que eu tenho Viana no coração. Eu levo Viana, levei e levo Viana a muitos sítios. E quando levo Viana, eu falo de Viana, dos meus trabalhos, da minha casa, mas muito, muito de Viana. Portanto, a minha casa está aberta realmente todo o ano. Só fecho para férias, estou aberta ao sábado e ao domingo, e é o que muitos comerciantes deveriam fazer, porque a vida está má. E agora um bocadinho à parte, a vida está má, mas quando temos uma porta aberta, é muito bom, porque nós temos muita gente que vem, já temos muito turismo, e temos muita gente que vem a Viana ao fim de semana, porque vem almoçar aqui ou acolá, porque é muito bom, até vão a Ponte Lima e depois vêm a fazer umas compritas a Viana, e está tudo fechado. Ao sábado à tarde está tudo fechado. E os nossos comerciantes reclamam. Nós é que fazemos a nossa casa. Nós é que temos que ajudar a nossa terra. E é tendo a nossa porta aberta. Eu sei que muita gente tem empregados e tudo bem. Mas há que fazer diferença. Fechar um dia de semana, e principalmente até nesta altura, eu tive na segunda-feira uns espanhóis de Sevilha que me disseram: estamos aqui desde de sábado, o sábado um dia maravilhoso, muitas lojas abertas, outras não, mas domingo tudo cerrado, não tinham onde tomar um café. Isso é muito mau, e assim não vamos a lado nenhum. E agora vamos falando da minha...
Já agora vou só dizer em relação a isso, não é só para quem vem de fora. O natural daqui também sente essa dificuldade, claro. Por exemplo, ao domingo à noite reservam-se 4 restaurantes abertos.
Mais nada.
Com hora de fechar, que as pessoas não se podem descuidar muito nas horas. Os cafés à noite geralmente não funcionam. A camada jovem foge da cidade porque não tem um sítio onde passar umas horas, a não ser um ou dois sítios, mas nós não vamos todos os dias ao mesmo sítio, claro, todos os dias, claro. Não pode ser, não é? Há que haver alguma diversidade nisto tudo. E Viana tem de pensar realmente nessa condicionante que é este tipo de comércio à noite. Sim. E durante o dia, porque o fim de semana realmente está um bocadinho desprotegido nessa questão, e acho que até a própria praça, se tivesse movimento, que não houvesse mais nada à volta, mas ao menos na praça haver um café, sim, uma esplanada, sim, etc. Mas temos essa dificuldade
mas,
também nós.
Mas eu tenho
nós.
Fé que a praça vai mudar, não é? Tem mesmo que mudar. Agora, isso também está na cabeça dos comerciantes.
Não me diga que bom trazer outra vez à ribalta o Café Américo.
Seria, perdão.
E sei que era um milagre.
Seria muito bom, mas provavelmente a Carabela, eu tenho
já não é mal.
Alguma confiança com os pais da moça que está a ajeitar para abrir.
Ah,
e
é?
Portanto, sim, e vai ser
ótimo.
Muito bom.
Está boas a demorar, notícias.
Pronto, vai ser muito bom. Mas nós também temos lá outro ao lado e que podia ter outra maneira. Não, eu nunca não venho aqui falar deste nem daquele. Não,
cada um a falar de sítios.
Sim,
apenas.
Fala de sítios. Portanto, devia apenas ter sítios. Outra maneira de agir, mas as pessoas são assim. Há muita gente que. Opa, ganhou, ai, não preciso estar aberto a não sei o quê. Só olho para eles, não olho para a cidade. As pessoas falam, resmungam, dizem isto, dizem aquilo. E uns têm razão, outros não têm. Agora, nós que vivemos na cidade, claro. Não é? Eu vivo na cidade e às vezes vou dar uma volta e também vejo que está tudo fechado. Agora já há uma pastelaria lá no canto, na avenida, que já está aberta mais um bocadinho mais tarde. Mas nós temos outro que chega às 8 horas ou 7 horas e fecha. Nós temos...
É a maior parte.
A maior parte fecha tudo, não pode ser assim. Então... Como é que as pessoas dizem, vamos a Viana, vamos tomar um café? Não vai, está fechado, porque nós, Miadela, Santa Marta, tem boas pastelarias, bons cafés, e as pessoas ficam por lá.
Sim.
Não precisam de vir, não é? Portanto, se nós temos sítios, se nós vemos ao fim de semana, a Praça da Erva está cheia. E está cheia de juventude e está cheia de pessoas da minha idade, que eu também gosto de ir lá de vez em quando.
Claro.
Minha filha vem de Lisboa
e
muitas
idade,
vezes... Olha,
não é?
Não, mas
é uma questão de oportunidade.
Sim, mas há muita gente que diz, ai, não vou, não sei o que, não é para mim. Não. Por exemplo, na Praça da Erva, o como é que se chama aquele moço que abriu novo que tem as cervejas?
Eu não me estou a lembrar do nome, mas sei quem...
Mas
sei
está
qual
sempre
é.
Cheio.
Claro.
Portanto, eu nem sei que dia que ele folga. Eu sempre que passo por ali vejo aquele moço cheio. Há outros barzitos, já temos uns barzitos na nossa cidade, que as pessoas aderem e que bom, não é?
Sim, sim.
Agora, devemos ter mais, mas há aquela pessoa que gosta de vir tomar o seu cafezinho. O Girassol está aberto à semana até à meia-noite.
Exatamente.
Ao fim de semana até às 2 da manhã.
Esse é um dos sítios de que
claro, que
falar.
Ao domingo está fechado. Fecha, não, está aberto, mas fecha às 8 horas. Eu sou muito amiga dos moços, eles são fantásticos. Eu já lhes disse, acho que poderiam fechar na segunda às 8 horas e o domingo, deixar o domingo.
É porque há pouca gente.
Também
com,
há muita gente que
oferta,
tem os
sim.
filhos que vão para a escola e que não saem, não é? Que não é domingo, é saíram no fim de semana e domingo não é dia de sair. Mas há aquelas pessoas que vêm de fora e que realmente querem ter. E fica mal quem vem de longe chegar aqui e ver tudo fechado. Nós também, vamos ver, que Braga é uma cidade, não sei o quê, boa e não sei o quê, mas também há muitos sítios fechados. A minha filha vive em Braga.
Mas a oferta é tão grande que
sim,
nem se nota,
sim,
não é?
Sim, isso também. Aqui não. Aqui
aí
não.
É que está a
aqui
diferença.
As pessoas dizem, vamos para Ponte do Lima, vamos para Ponte do Lima. Ponte do Lima é pequenino e à semana não anda ninguém. Ou ao domingo sim, porque as pessoas vão lá ao sarrabulho. Nós também temos bom sarrabulho na nossa terra.
Temos.
Em Viana, no Camelo. As pessoas, pronto, gostam de dar uma volta, tudo bem. Mas quem vem de fora, eu tenho muita gente que vem à minha loja e diz, viemos a Ponte Lima ao Sarrabulho e depois vem às compras a Viana. E eu, às vezes, não digo, outras vezes digo, olha, mas nós também temos aqui um bom sarrabulho e muito famoso, porque o Camelo é muito famoso.
Temos bons pratos também.
A Maria
também.
De Perro faz um bom sarrabulho. Há muito, pequenos restaurantes aí pequenos que fazem boa comida, bom cozido à portuguesa. Portanto, agora, as pessoas de fora, se está fechado, ao domingo, não, porque, por exemplo, ao domingo estão restaurantes muito bons fechados. Eu tenho um restaurante ao meu lado, dois, muito bons. E um, o senhor fecha ao domingo, eu já estou a dizer, deixa, abre, ele só abre no dezembro, no agosto, julho e agosto, pronto, depois não abre. Mas temos o Bota d'Água, está sempre cheio. É muito bom. E deu luz à cidade, deu nome à
zona,
cidade. E àquela
zona.
E as pessoas vêm, ai, vamos a Viana do Porto, tanta gente que depois está ali e entra, às vezes até estão cá fora à espera, enquanto que não está preparado, não sei o que, entram ali, compram qualquer coisa. Outros chegam ali, quanta gente chega ali, ai, onde é que posso almoçar bem? E eu, olha, tenho aqui o Bota d'Água. E eu disse, olha, mas vai marcar, porque senão daqui a bocado está esgotado. Ele está sempre esgotado. Portanto, folga à terça-feira. Outra coisa que havia de ser, os restaurantes, haviam de entre eles intercalarem e fazerem. Vamos fazer num dia uns, num dia outro.
Exatamente.
E então abria sempre gente, sempre aberto, não é? Por exemplo, o senhor lá, o MF, que às vezes nem me lembro o nome, fecha ao domingo, pronto. Mas o Manel fecha à terça-feira. Não é, pronto, o outro senhor
não
diz,
colide, não é?
Não colide. Eu às vezes digo, deixa, porque também já tem uma clientela muito boa e é muito bom. E pronto, é pequenino, mas as pessoas chegam ali e, opa, está aberto aquele e aquele, mas, por exemplo, no meu lado, ou o outro da esquina, que também tem uma clientela muito boa, o Universo, também fecha ao domingo, sempre fechou. Sempre, há restaurantes que sempre fecharam ao domingo, como o Valentim sempre fechou ao domingo, portanto as pessoas já sabem. Mas há muita gente que vem e que muita gente vai à net ver se está aberto ou não está. Outros não vão, nem toda a gente,
claro,
vai à
nem
net.
Toda a
muita gente
chega
à minha casa ao domingo e pergunta: olha, onde é que é a tasquinha dali? E eu digo: olha, está ao sítio, mas está fechado. Há muita gente.
Exato, essa alternância
a maioria das pessoas da minha idade não vão procurar. Foi a necessidade que me obrigou a ir à net e aí não sei o que é por causa do meu trabalho. Porque senão também não iria, porque o meu marido nem tem Facebook, não tem nada, não liga, nem sabe mandar um mail. E há muita gente que não vai à net ver se quem o restaurante que está aberto. Vem a Viana, chego antes numa loja ou noutra. E pergunto, não é?
Claro.
E a gente diz: oh, está fechado, pena,
claro.
Está fechado.
Claro.
Mas eu já disse uma vez, em determinado sítio, que a pessoa até sangra comigo, cada um faz o que quer da sua vida. Agora, eu só não tolero quando as pessoas dizem tal mal da nossa terra, põem tantos defeitos, e não sei o que, não sei o que mais, e no fim não contribuem para que Viana...
Melhor.
Não é? Não é a Câmara que vai melhorar,
que vai melhorar.
Nós é que somos, nós fazemos a nossa casa, nós fazemos a nossa terra. Se vem um cliente à minha casa e nem pode não comprar nada, mas se eu atender com simpatia, dignidade, não compra naquele dia, compra no outro. E às vezes não vem com a ideia de comprar, mas acaba por comprar. É isso que nós fazemos, que nós devemos fazer. Não é a Câmara. A Câmara está lá, faz o trabalho deles. Agora as pessoas, pronto, mas cada um pensa à sua maneira. E olha, eu só tenho que dar graças a Deus, porque realmente também trabalho para isso.
Para os bons resultados.
Há uma altura, uma moça, minha amiga, me pergunta: olha, tu não tens. Não te cansas de estar ao domingo aberta? Não, não me canso. Podia me aborrecer, mas se eu me aborrecer um dia ou outro, eu fecho. Mas não. Eu se tenho. Agora adotei este sistema. Eu vou, o meu marido, precisámos de ir aqui ou acolá, fechámos a porta. Abrimos daqui a uma hora, ou quatro, ou cinco, ou estamos fechados. Isso eu faço, não é? Mas agora, ao domingo estou aberta, ao sábado estou aberta. E às vezes é ao domingo ou ao sábado que a gente faz a semana. E uma boa semana.
Claro.
E uma boa semana.
Pois, porque as pessoas trabalham, aproveitam o fim
de
semana.
Claro, eu já tenho dito lá na minha rua, há pessoas que abrem, não sei o quê. Eu disse: aproveito o sábado, não tenho fechado ao sábado. Aproveito o sábado. O domingo até de tarde. Mas claro, quem é empregado, e os patrões também depois têm que pagar. Eu também vejo isso, não é?
Claro,
agora, mas agora não temos, não fazemos nada disso, não contribuímos para isso, não temos que depois estar a dizer porque assim, porque assado, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, porque não sei o quê.
Queixamos-nos muito, não é?
Pois, queixamos-nos muito.
Nós somos, dizem que nós.
Olha, eu não me queixo.
Um
e uma única coisa que eu quero é que Deus me dê saúde, porque eu só tenho que agradecer a Deus tudo o que tenho feito.
Pronto, boas falas.
Pronto.
Está a correr bem.
Está, graças ao Senhor.
Muito
por
bem.
Isso,
A Conceição, com certeza, é do tempo, logicamente, eu também sou, do grande salto que deu o bordado de Viana.
Sim, sim.
Isto é, estou-me a lembrar de umas luvas de cozinha que se faziam antigamente, que apareceram, foi uma inovação, toda a gente comprava as luvas, toda a gente oferecia luvas de cozinha. Hoje a coisa não está tão movimentada como isso. Mas isso foi o grande salto do bordado de Viana, foi essa pequena inovação que depois...
Sim, isso...
A partir dessa
criando,
altura, não é?
Sim,
a partir dessa altura.
A gente vai criando, porque antes não se fazia sacos assim, sacos assados, vestidos...
Nada. Claro, foi muita coisa que mudou.
Mas para mim a inovação no bordado de Viana foi mudar-lhe a cor no bordado.
Sim, esse é outro aspecto. Sim. Estou a falar no que se faz em termos de forma,
sim,
não é?
Sim, antigamente fazia-se as toalhas, os aventais,
e
uns sacos
mais?
Bordados.
Era o saco do pão.
Umas almofadas bordadas que se criaram na nossa loja e agora toda a gente copia, mas tudo bem, ao menos quando copia é sinal que tem coisas boas. Tenho 50 anos, aquelas, e foram registadas até na altura, portanto faziam-se essas coisas. Agora,
as almofadas eram bordadas a lá.
Lá, sim, bordadas a lá. Agora eu bordo, faço em linho, mas
e havia uns sacos.
Era
também.
Numa estuapa, era uma
pano cru, grosso,
assim,
grosseiro, não era?
Agora faz-se e pronto, e eu vendo muito bem, porque depois também faço como é que se diz, a antiga, não é? Mas depois criei outras cores, não
claro.
É? E pronto, também faço uns panos grandes e quê. Mas a inovação no bordado de Viana foi realmente mudá-la a cor.
As cores, sim.
A cor no tecido, nos linhos, porque o algodão é sempre o branco, o vermelho ou o azul. Agora, com umas dificuldades tremendas com estas coisas que agora acontecem, que, por exemplo, nós vendíamos toalhas pretas, muitas, agora eu, temos arranjado uma peça de pano preto, mas acabou e agora será difícil arranjar os panos vermelhos.
Mas já não se procura tanto para não?
Procura,
a toalha preta?
Procura. Ainda? E eu acho, eu não sei, não vou falar pelos outros, mas eu tenho muita procura de toalhas grandes, de tamanhos exorbitantes. Eu ainda mandei no domingo uma para Lisboa para a minha filha entregar lá uma senhora com 5,60m. 5,60m para uma mesa, não é? Pronto. Portanto, branquinha.
Isso é uma grande mesa.
Sim, as pessoas acabam por admirar, até a juventude já admira os nossos bordados. E nessa inovação que a gente fez, não é? Ainda tem mais, é mais apreciado. Porque enquanto o bordado de Viana era branco, bordado a branco, branco, bordado às três cores.
E depois, branco azul, depois
branco
também.
Azul, o vermelho bordado a branco, e depois havia um linho, um tom de linho escuro que se bordava aos dois
pano
azuis,
cru,
não é? Pronto,
chamado
não,
pano
mas
cru.
Já havia linho nessa já,
área, sim,
já,
sim,
já.
Sim.
E também um algodão, também assim, que era um algodão muito bom, não é que agora nem não há disso nem pensar. Depois mudou-se, portanto, agora há linhos de todas as cores. E depois
exato.
A gente, o risco é sempre os corações e o logotipo, é sempre o risco os antigos, unidos. Mas depois, por exemplo, a gente faz uma toalha rosa, bordada a um tom de rosa. Sei lá, há cores maravilhosas e vende-se. E não são muito baratas, e vende-se.
Claro.
Eu, há quem diga que, mas eu digo que foi a Casa Sandra que fez a inovação do bordado de Viana.
Sempre teve umas coisas diferentes.
Sim, foi a Casa Sandra,
Sandra,
porque a Casa Sandra tem 60, vai fazer 65 anos. E há muita gente que começou com bordado há 30 anos. Portanto, há 30 anos estou eu com o meu marido, porque antes o meu marido está na nossa loja, desde que não estudou, podia estudar, o pai queria pô-lo no colégio militar, porque todos os filhos estudaram e ele não quis estudar, ia para ali. E o destino quis que veio para ali, e o destino quis que ele fosse
ficasse
oferecido, não é? Ficasse,
não é?
Proprietário. Portanto, nós, no fundo, até temos uma história bonita
de
vida. E eu só tenho que agradecer. Eu não sou pessoa de pedir muito, mas sou pessoa de agradecer ao Senhor a saúde, tudo que me tem dado, os meus clientes bons. Eu sou muito agradecida. Por isso o Senhor me ajuda. Não sou invejosa, não conheço o sentimento da inveja. O meu sentimento, um que eu tenho, é assim um bocado de vaidade. Eu sou vaidosa.
Ah, vaidosa
assim,
é, pois,
assim,
isso nota.
Assim comigo, não é comigo, com as minhas coisas, com a minha loja, sim, mas inveja.
Mas isso é bom. Isso
mas
é
inveja,
bom.
Eu não tenho inveja a ninguém. Porque as coisas acontecem e vêm a meter à mão. As coisas vêm a meter à mão. E, por exemplo, este ano eu tive um ano maravilhoso de coisas boas que me aconteceram. Portanto, eu só tenho que agradecer a Deus. E eu fojo de uma coisa para as outras, não é? Portanto, essa inovação, nós, há um filme sobre os bordados de Viana, que fez o produtor era do A Norte, e eu nunca me esqueço, o senhor chegou à minha beira, eu chegou lá e disse, queremos fazer um filme e tal, e eu queria que a senhora entrasse a bordar e tal, e eu digo muitas vezes isto, eu bordo, dei formação já há muito tempo e fordo coisas muito bonitas, mas eu, a maior parte do que eu tenho na minha loja, é das mãos das minhas bordadeiras. Eu tenho as bordadeiras com mãos de ouro, que eu agradeço muito. E que eu pago com dignidade, porque também está aí o pior nos bordados.
Claro.
As pessoas perdem a vontade de trabalhar quando são espezinhadas, quando são mal pagas. Toda a gente agora faz greves porque quer ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Mas quando as mulheres que estão ali, que ficam cheias de artrosinhas, como eu tenho aqui, a trabalhar e a ganhar uma dinheirinha, elas não querem bordar. Portanto, nós temos que estimar as nossas bordadeiras. E eu estimo. Portanto, tudo que eu tenho lá, a maioria, é das mãos dela. E eu já tive a sorte e o prazer de levar uma data de bordadeiras à televisão. E quando eu vou à televisão, a qualquer televisão, canal, e aí foi o que aconteceu que fiz. E eu não. Foi as minhas bordadeiras. O que eu faço, eu digo, eu fiz este leão, se faço isto. Isto não, foram as minhas bordadeiras. Não vou lá dizer que eu faço.
Claro.
Portanto, isto eu pego.
Até porque era impossível fazer aquilo.
Claro,
todo,
não é? Mas há muita gente que diz,
é?
Eu faço.
Bem feito,
que eu faço, eu crio. Eu crio um risco e depois o meu marido até. Eu risco num papel, um risco. Crio, estou ali e tal, já. Não. Mas depois para o pano, é o meu marido que passa, porque ele passa
Eu só quero dizer a quem nos ouve que o risco é o desenho que vai ser abordado.
Sim, que vai ser abordado.
Pronto, é mesmo o risco,
mas,
é assim
mas
que
a
se
gente
chama.
Faz um papel vegetal ali, cria o coração, um ângulo tal, um tremo, não sei o quê. Pronto, está um canto.
E sem então, sair do padrão, não
sem
é?
Sair, sim, depois a gente agora, nós temos os livros que a Câmara lançou, e ainda bem aqueles livros antigos, quando o bordado foi certificado e foi uma mais-valia, muito bom.
Sim, sim.
E depois tem aquelas
peças muito bonitas, tem.
Eu, por exemplo, tenho toalha. A patroa do meu marido tinha a mania, eu também já faço isso um bocado, tinha a mania que quando vinha uma toalha bonita, porque antigamente as mulheres tinham umas ideias, ela não vendia a toalha, guardava. Quando nós herdámos, foi muito engraçado, dentro do armazém, todo velho, mas tinha muitas caixas. E então começámos a abrir aquelas caixas, não é? E eu ficava, eu abria aventais, toalhas, padres, mas coisas maravilhosas.
Pois,
nunca vendi
muito
isso.
Bem feitas.
Ainda hoje eu vou tirar alguns riscos aqui. Dei às minhas filhas, ofereci às irmãs do meu genro também uma toalha daquelas, mas o resto guardei. Eu tenho toalhas com riscos maravilhosos, portanto. Isto para dizer, então nós também vamos, eu agora vou àqueles riscos dali, não é? Está ali, não, eu ou passo por cima, não é? Ou então claro. Tiro, pronto, e depois faço o risco. E então o meu marido é que risca os panos de tabuleiro, porque hoje, por exemplo, eu tenho umas bordadeiras já velhotas, os paninhos têm que ir riscados. Elas agora até dizem, ai, lavar e passar, e eu disse, não lavo nem passo, eu lavo e passo. Claro. Eu quero é que elas façam. Pois. Eu tenho uma senhora, tenho uma rosa de perra, que ela vai fazer 83, 84 anos.
Se a gente tem umas
mãos. Ela ainda borda, ela faz um crivo maravilhoso. Pois. É assim, mas eu não sei quando estas pessoas assim partirem, mesmo nos trajes, não sei. Mas pronto, olha, costumo
dizer...
Não
está fácil, não.
Não, não está.
E depois há outra coisa. A Conceição falou em um aspecto interessantíssimo, que é a questão das pessoas serem bem pagas. De qualquer das formas, acho que há 8 e 80. As pessoas que querem vender peças relacionadas, por exemplo, com o traje, também têm um problema. Nós parece que estamos a pagar ouro. Quem compra parece que está a pagar ouro. Tudo é ouro hoje, não pode ser.
Sim, porque muita gente também, como é que eu vou dizer, também se aproveita da oportunidade.
Claro,
não é?
Porque é procurado
Eu digo muitas vezes, por exemplo, eu vendia uma toalha, até que eu ganhasse lá naquela toalha, imagina, 50 euros. Mas eu aumentei à senhora, eu não aumentei à toalha. Ganho menos, mas vendo. Claro que não quer dizer que eu daqui a algum tempo, um ano ou quê, até não aumento aquela toalha mais 10 euros ou 15, pode ser, não
claro.
É? Mas nesta altura, para se criar o cliente, para o cliente não dizer que é exorbitância, a gente tem que fazer... Não ganha tanto.
Mas vende mais.
Mas vende mais.
Pois,
não é
o segredo do comércio está aí, não
eu
é?
Eu tenho os panos de cozinha. Olha, eu vendo, aqui há tempos, eu fiz a minha montra, nunca mais me esqueço. E eu tenho os panos de cozinha, que compro uma fabriqueta pequenina, e uns paninhos bordados à máquina. Mas bem feitos, bordados à máquina. É à máquina, mas elas também estão ali com os pezinhos. Também tem qualquer coisa de manual, não é? E alguém passou na minha montra e viu, e pôs-me no meu Facebook. Ai, uma caça com um selo de certificado, não sei o que mais, e coisas bordadas à máquina na montra. E eu vi aquilo e tal, nele respondi, mas depois tirei o pano e meti naquela montra, meti um pano de namorados bordado à mão. Prontos. Mas eu vendo esses, e depois, mas eu vendo, está dentro, as pessoas entram e está ali uns com o coração de Biana, eu disse,
pois, mas não, mesmo bordado à máquina é preciso que esteja bem feito, não é?
Numa mesinha, isto é bordado à máquina. Uhum. O preço é diferente de um paninho de namorado, de um lencinho de namorado, não, de um pano de tabuleiro de namorados para um pano de tabuleiro bordado à mão, é diferente, claro. O preço, mas as pessoas veem, pronto, não dizem nada. Mas sabe o que é que acontece? Os panos de cozinha eu vendi a 5 euros. E agora o senhor aumentou e eu posso vendo a 6. Eu vendo panos de cozinha e são muito bons. E sabe que teve uma senhora que viu a minha página. Eu não ponho na página essas coisas. Eu só te posso pôr o
claro,
bordado,
claro.
Não é? Mas viu a minha página e tinha uma filha a estudar cá em Viana. E veio a Viana e depois veio ver a minha loja. E viu os panos meus na monta. Não, eu até nem tenho bem na monta na entrada. E viu lá os panos 6 euros. E eu nem vi a senhora, se a senhora, eu, se, ou se eu vi, eu não sei quem é, que a senhora não se comprou alguma
não se
coisa,
identificou,
não sei.
Também.
Só que a senhora foi dizer, foi ao fornecedor e disse, eu fui a Viana do Castelo, na Casa Sandra, vi uns panos a 6 euros, o senhor deve vender mais barato. E ele disse, não, minha senhora, eu vendo ao preço que vende à senhora e a toda a gente. A senhora é que vende muito bem naquele preço. Eu ganho 2 euros ou 1 euro e meio. A senhora vende a 8 ou 9, quer ganhar mais, vende pouco. Eu vendo assim. Portanto, claro. Ninguém tem. Cada um vende como quer, não é? Portanto, aí está o aumentar as coisas para
sim, uma... que é preciso ter um certo sim. cuidado.
Mas nos trajes é diferente.
É diferente. É.
Porque uma tecedeira antiga levava o seu preço. Agora as tecedeiras modernas levam outro. Mas ainda bem que há tecedeiras modernas e mesmo levando mais dinheiro, o que a gente quer é que elas façam e que elas aprendam.
Que não acabem, não é? Não acaba essa possibilidade.
Eu digo que se me saísse o euro milhões, às vezes o meu marido pergunta, o que é que fazias? Íamos viajar. Não, eu não gosto de viajar. Muito dinheiro que eu tivesse, eu ia daqui ao Algarve, chega muito bem aqui a Lisboa. Eu abria qualquer coisa grande e eu punha, tipo uma, não é fábrica, uma tecedeira,
um sítio,
trabalhar, as mulheres vinham de manhã e à noite ganhavam o ordenado delas e só isso, não vou dizer que a Câmara vai fazer isso, mas só fazendo uma coisa parecida é que o nosso bordado, as nossas tradições vão seguir como senão não seguem, porque na Madeira... criou-se o que se criou para o bordado seguir, porque senão o bordado estava estagnado.
Claro,
a madeira é pequenina, não é
sim.
como nós. Aqui não sei o que é que vão fazer.
Exato. Eu conheço uma coisa do género, hoje já não é assim. Há um sítio em Barcelona que se chama o Pueblo.
Sim, também
que
eu conheço.
É uma fortaleza em que há como é que lhe chamaram, os espaços próprios, não muito grandes, em que as pessoas estavam ali a trabalhar ao vivo e vendiam as peças que faziam. Passados estes anos todos, eu voltei lá e sofri uma decepção, porque hoje, embora haja artesanato, mas já são mais lojas do que pessoas...
Sim, mas eu, por exemplo, já não digo assim das pessoas estarem ali a vender, eu digo, sim, por exemplo, como havia a fábrica de luz, estava ali, as pessoas faziam a luz, vendia-se, não sei o quê, tinham o seu ordenado. Ali uma coisa grande, onde havia, estavam
a Conceição,
que as pessoas podiam visitar.
Esse exemplo não foi bom, desculpe lá. Esse exemplo
não, da fábrica, sim, a fábrica já passou.
É um crime autêntico, não é?
Lá. O meu primeiro trabalho, trabalhei na fábrica da louça.
É incrível.
Foi para lá com 14 anos, é verdade.
E neste momento fechou de vez.
Não sei.
Está a fechar de vez. E está cheio de peças lá dentro.
É. Mas foi muito mal.
Pelo menos a possibilidade da gente comprar mais uma peça.
A louça
não é?
De Viana estava numa altura que as pessoas diziam: a louça de Viana custa tanto como o ouro, estava caríssima. E
pronto, lá vamos a outro caso, exatamente.
Mas foi muita pena, mas é assim: o quanto que eu estou do tempo do engenheiro Alencar e do outro senhor e do outro, agora me recordo, e aquilo era assim. Eu fui para lá fazer
andou,
asas.
É? E andou.
Sim, depois,
muito tempo.
Depois do Tom Alves que trabalhou lá, não sei o quê, foi ele que nos ensinou. A primeira louça de Viana, que nós chamávamos o 118, fui eu, o Germano e o Trigueiro que fomos para... Eu trabalhava na olaria e eu gostava muito de cantar, falar, trabalhava, mas cantar. Então puseram no vidrado. Primeiro afilaram os pratos. E eu, ai Jesus, eu tinha que estar calada. Eu já tinha os meus 15 anos, já sei trabalhar lá até aos 21.
Porque aquilo carece de muita atenção, não é?
Não, a gente fazia, acho que a mão é que faz, não é? O falar, eu
não, mas digo cantar. Eu mesmo, a mão tem de ser, tem de ganhar experiência.
Depois,
para,
eles lá no princípio, que eu fui para lá, não havia a pintura da louça de Viana, portanto a louça havia
era
a pintura, era o decalque, não
sim, era?
Era o decalque.
Ah, sim.
Filar o ouro já com a louça, com a louça vidrada. Nós, quando nos puseram lá a afilar os pratos, afilávamos em verde. A louça estava chacotada, nós filávamos, não é? Era uma coisa, e depois aquilo ia para vidrar. Pronto, e depois também me convidaram para a louça, para quando começou a pintura. E eu ainda me lembro que o primeiro prato foi eu, mais uma Olívia, que também, e mais nada, já não me recordo, deram-nos o prato de recordação. Eu já namorava para o meu homem dela, o prato para dar à irmã, não gostava nada daquilo. Pronto, depois eu e nós, aquilo entretanto foi, e eles foram embora e tal, e entrou para lá uma engenheira que, pá, aquilo começou. Ou queria pôr umas coisas modernas, não sei o que é, deu assim uma coisa, uma. Pronto, e depois nós, eu e outras, estávamos grávidas, não é? Tivemos que ficarmos mais algum tempo, porque eu recebi uma indemnização muito grande, maior que o meu pai, que tinha trabalhado lá há muitos anos. Mas pronto, foi uma experiência boa. E depois dali, trabalhei no Lar Santa Teresa de Cozinheira, até tenho uma história bonita.
Mulher de sete ofícios.
Foi para lá trabalhar numa brincadeira, não é? E pronto, estive lá também. 15 anos ou 16 e foi muito bom mesmo, muito bom. Pronto, depois vim para a minha loja.
O que nos traz experiência é sempre gratificante,
bom,
não é?
Bom.
É como esta música que vamos ouvir, que a Conceição escolheu
vamos lá.
Que realmente é sempre do agrado geral. É mais um hino a Viana. Até já.
A minha mar. Oh, minha terra vestida da cor da folha da rosa, oh, brancos seios de berre, vermelhinhos de areosa. Virei costas à Galiza, voltei-me antes para o mar. Santa Marta, saias negras, tem vidrilhos de luar. Dancei a gota em Carreço, o verde gaio em Afife. Dancei devagarinho, como lei manda bailar, como lei manda bailar. Dancei em Vila Tirana e dancei em todo Minho, e quem diz Minho diz Viana. Virei costas à Galiza, voltei-me então para o sul. Santa Marta, saias verdes, deram-lhe o nome de azul. Este sol que me abraça, este amor que não engana, estas sombras que me assustam, a minha terra é Viana. Virei costas à Galiza, pus-me a remar contra o vento. Santa Marta, saias rubras, da cor do meu pensamento. Como lei manda bailar, dancei em Vila Tirana e dancei em todo Minho, e quem diz Minho diz Viana.
Usanças.
Então, de regresso, espero que a música tenha sido do vosso agrado. Não duvido muito que não tivesse sido. E estávamos aqui a viajar no tempo, na vida profissional da Conceição, que já passou por vários sítios, sítios de referência da nossa cidade, que era a fábrica da louça de Viana, como o Lar de Santa Teresa. São duas instituições, pelo menos eram duas instituições de peso.
Mas o Lar Santa Teresa continua.
Continua, assim, felizmente, a fazer um trabalho sério.
Sempre teve direções que enalteceram aquela casa.
Exatamente, e oxalá que assim continue, porque a gente bem precisa. Quanto à louça de Viana, pronto, vamos esperar que um dia alguém se lembre de deixar ver como é que acontece, se pegar naquilo. É uma pena realmente, e oxalá que nós consigamos dar vida à fábrica, porque era quase um carimbo de qualidade da cidade.
Quem sabe, um bienense assim,
sim, sim,
com amor à cidade.
Ora,
não é?
Nem mais. Eu, por acaso, estou a pensar em alguns, não é? Não muitos, mas era possível, nunca se sabe. Portanto, vamos esperar por melhores dias para a fábrica da louça, que bem precisa. E continuando, agora uma pergunta que eu lhe queria fazer. Eu estava convencida que a Conceição que era da minha dela, mas não é?
Não, eu nasci em Viana, na Rua do Penedo. Eu tenho Viana no coração e nasci ali pertinho da Senhora da Agonia. Batizaram-me na Igreja de São Domingos. Aliás, a minha filha, Isabel, mais velha, casou lá. E os meus netos batizaram-se lá, menos a Maria. Portanto, nasci ali, o meu pai era dali da Ribeira, a minha mãe era de Santa Marta. E foi ali que eu nasci, estive ali até aos meus 7 anos, depois é que fui viver para a minha dela. Portanto, eu sou de Viana, uma vianesa de gema, a nascer ali.
Sim, senhora, um sítio interessante, sítio, até porque a rua já não existe, não é?
Não, existe.
Existe, mas está pouco visível.
Sim,
não
mas,
é
mas existe.
Eu até pensei que já não existia.
Existe.
É ali juntinho à igreja da Senhora da Agonia, que está virado para a igreja do lado direito.
Sim, sobe-se por ali acima e tal.
No tempo em que havia ali uma linha de comboio para levar as mercadorias para a doca.
Sim, eu ainda me lembro.
Enfim.
E eu lembro-me da minha avó tinha uma... A minha mãe cozinhava da máquina de petróleo, ainda me lembro. E a minha avó cozinhava de... Fogão tinha uma lareira, e uma lareira e um fogãozinho de lenha. E então a minha mãe ia a onde tinha a lenha, aquela fábrica da lenha, à beira dos estaleiros, por ali, ia lá buscar a lenha, dava a cabeça e trazia assim a lenha. E eu ia com um pauzinho, tinha... No, tu não recordas aquela... Tinha umas grades e a gente ia assim com
sim,
um pauzinho.
Sim, sim, passava-se com... Exato, aquele barulhinho era interessante. Que diferença a Senhora da Agonia, por exemplo, o Campo da Agonia nas festas, que diferença dessa altura para agora?
Sim, muito grande, nessa altura nem se dava tanto valor às festas
nada,
da Agonia.
Não, era diferente.
Os até pescadores, pessoas... sim, porque a Senhora da Agonia foi sempre a mãe dos pescadores, não é?
A padroeira, não é?
Sim, mas dar assim o valor que se dá agora, não, e ainda bem que assim é, não é?
Claro, mas isso também é um sinal dos tempos, não é? Nós damos ênfase àquilo que nos prende mais a atenção, do que gostamos mais,
claro,
etc.
Claro.
Isso, isso também é evolução, não é?
Claro,
também
claro.
É alguma evolução. E a Festa da Agonia realmente é um cartaz nacional fantástico.
Eu digo muitas vezes mesmo, que a Senhora da Agonia, as nossas festas são as melhores de Portugal. Nós temos a Festa dos Tabuleiros, que é de 4 em 4 anos,
sim,
não é?
Sim.
Mas, e são magníficos, mas não tem nada a ver com a nossa festa. Nós...
E há outras, a Senhora dos Remédios, em
sim,
lá mesmo,
sim, mas nós,
é brutal,
nós começando na nossa festa por aquele quadro das nossas mordomas,
sim,
não é?
Sim, sim.
Pela aquela avenida abaixo, é fenomenal. Depois a pressão ao mar, os nossos tapetes de sal, pá, tudo é magnífico.
É realmente.
Aqui, eu costumo dizer que é o meu São Miguel, não é? Como
pois.
De todos os comerciantes.
Claro está.
Todos os comerciantes e os que deviam mais agradecer e não agradecem. Porque é na Senhora da Agonia que muitos fazem um fundo de maneio para o ano. Como eu também faço algum fundo de maneio para o ano. E ninguém dá dinheiro para as festas da Agonia. Antigamente...
Eram os comerciantes que sustentavam,
sim,
as festas.
Eu não diria que sustentavam, mas davam ajuda.
Sim, sim,
e havia nas
sim,
festas. Ou a associação
parte.
Vinha...
Eu estou a falar de há anos.
Sim, vinha
não,
por ali pedir. Agora ninguém pede.
10.
Agora não vem pedir. Mas também ninguém dá. Porque se forem pedir também se calhar são corridos. Eu entro no livro da festa, entro naquele livro, são 600 e tal euros mais IVA, mas dou com muito gosto, primeiro porque é um livro que fala sobre Viana, e depois é um livro que, estou lá, está lá a minha página, quem leva o livro também é uma maneira que se vende muito aqueles
claro.
Livros e as pessoas até fazem coleção, e que vê ali, falam de Viana, mas está ali a Casa Sandra, mas dou com muito orgulho, portanto eu acho que os nossos, principalmente os nossos os comerciantes, mas não, ninguém dá.
São a alma da cidade. Queiram, quer não.
Sim, e agora, falando desse livro, já agora eu tenho
sim,
que falar
sim.
um bocadinho. Falando desse livro, que
a falar
fala
de Viana,
não é?
Uhum.
Saiu há 8 dias ou 15 também um livro sobre Viana. Viana,
sim.
Pérola do Atlântico, que é editado pelo meu grande amigo António Parente. E o livro está magnífico. O livro está.
Tem umas imagens fabulosas.
Sim, e fala sim. de Viana, fala de tudo. Fala de Viana e isto é preciso ter amor à terra. E para mim foi um orgulho e também estou lá e com muita satisfação, não é? O
lá
meu marido arriscar.
É mesmo
sim, não contava, quer dizer, dele eu conto sempre com muitas coisas. A amizade, principalmente. Porque a amizade
é
quando
é pérola,
sincera, não é?
Não é? É pérola.
É coisa que a gente tem no coração e mesmo os amigos estando à distância, quando é amizade, é amizade. Portanto, e eu só tenho que agradecer a ele. Aliás, há outra coisa que é bom dizer aqui para as pessoas ouvirem. Muita gente diz, vai à televisão, a Câmara só a convidar ela. A Câmara já me convidou uma vez ou outra, mas as maiores partes das vezes que eu fui à televisão foi por
convite
intermédio
direto.
Do meu amigo.
Ah.
E depois por convite direto.
Uhum.
Por convite direto. Portanto, a Câmara, quando me convidava a mim uma vez ou outra, depois também convidava outras pessoas. E muitas vezes me vinha convidar a mim, já em segunda mão, porque convidava as pessoas não queriam. Eu fui ao México quase 4 semanas em convida, incluída no grupo folclórico de Santa Marta, no grupo de Santa
sim.
Marta de Portuzelos. Não foi a Câmara que pagou, foi a CIOF. Portanto, era um espetáculo, uma coisa que eles fazem de 4 em 4 anos.
Sim, são os espetáculos internacionais.
Sim, e portanto, foi a CIOF que pagou, não nos faltou nada, não é? Não foi a Câmara. Mas eu fui convidada em segunda mão. Já tinha convidado uma artesã de Viana e a artesã disse que não. Convidaram-me ao meio-dia e tinha que dar resposta às 3 horas, estava a dar formação em Vila Verde. Nem disse ao meu marido, meu parceiro, liguei e eu vou. Só disse ao meu marido, eu ficava, ia para Vila Verde, depois ficava em Braga com a minha filha e à segunda vinha à quinta. Quando vim, disse, olha, vou ao México 4 semanas. Eu pensei, como é que vai ser aquela viagem de avião tanto tempo? Mas foi muito bom, adorei. E isto para dizer que não é a câmara, não é? Porque há muita gente que diz, ah, é só comido ela, só comido ela. A televisão não come ninguém. Cada um vai lá e fala como sabe. Nós, eu vim aqui, eu é o que sei, sei eu. Eu costumo dizer muitas vezes, a minha formação é a 4ª classe. Mas penso que não me saio assim muito
isso
mal.
Não é.
Posso dizer ter um erro ou outro, bom, não é? Mas agora não tenho medo nenhum de ir e de falar. E quando vou, falo da minha terra. Tenho que falar da minha terra, tenho que falar de coisas. Mas agora, estávamos a falar do meu amigo, portanto.
Ah,
eu
sim,
só tenho
livro.
Que lhe agradecer. E disse, já tenho dito, não é? Que aquele hotel, aquele Dona Aninhas é maravilhoso.
Pronto,
e veio
estamos
mexer...
a falar do dono,
sim,
do
António
hotel Dona Aninhas.
E veio mexer com Viana. Eu dizia que o Dona Aninhas que ia mexer com Viana e veio mexer com Viana. Dona Aninhas... E depois tem outra coisa, não é? Dona Aninhas, quem entra, aquilo eu costumo dizer que é amor. E está de tal maneira já acotado, bom, bem, muito bem. E depois está sempre cheio, já está assim com uma coisa, as pessoas vêm, não é? E tem outra coisa, eu tenho os meus bordados em dois sítios cá em Viana. Também agradeço muito, que é a Pousada Santa Luzia e o Flor do Sol. Já tenho 11 anos e agradeço muito. Mas o António fez comigo uma coisa diferente, ele quis fazer uma homenagem à mãe, por isso se chama Dona Aninhas, e à tradição de Viana. Portanto, que a tradição, sou eu que tenho lá as minhas bordados, mas a tradição somos todos nós. Quem tem artesanato e quem faz artesanato como eu, é a tradição. Portanto, quis fazer à filigrama, quis fazer aos Caminhos de Santiago, aos navegadores, portanto, ele quis fazer alguma coisa sobre Viana. Foi difícil, ele veio para Viana. Eu dizia-lhe muitas vezes, António, um hotel em Viana. Ele, ai não. E de repente parece.
Estamos a falar de uma pessoa de Viana, não é?
Sim, ele é de Viana, não é? Ele já tem rede de hotéis lá no Algarve, muito bons, e agora tem outros que já vai abrir. Deus tem-o ajudado, eu digo que ele tem uma estrela que o guia. Mas ele não tinha assim muita ideia de fazer em Viana. E de repente eu digo que alguma luz o iluminou e ele, Viana. Aquilo, depois foi outra coisa. O hotel foi feito em 7 meses, né? E ele disse: no dia dos meus anos tem que estar aberto, e aquilo estava aberto, opa, e andou ali depressa, e depois. Está bonito, está com requinte, toda a gente que trabalha lá, muito boa, muito, muito...
Qualificada,
muito... Opa,
isso é importante.
É tudo bom. E eu digo que aquilo é a minha casa. E tenho uma abertura lá muito grande. Prontos, porque se calhar
isso
eu mereço.
Isso tem a ver com a amizade.
Com a amizade,
anos, não é?
Agora, ele quando me diz, olha, vai ter ali uma vitrine, uma estante com as tuas coisas. Eu pensei que era uma estante pequeninha, não é? Pensei, porque nos outros lados é uma coisa pequenina. Quando ele me liga de manhã, 2 dias antes de abrir, olha, 7:30, e eu, 7, que, bom dia, o que é que aconteceu? Olha, está aqui a estante, tens que bicar. E eu, quando chego lá, vejo aquela estante grande, e eu, ai, Jesus.
Isto é mesmo para expor.
É mesmo para expor, não é? Pronto, e portanto, tenho lá as minhas coisas, que as pessoas vêm, compram, mas depois vão à loja, e também quem vai à loja... estão lá e vão à loja, e os que vão, vão à loja, e eu pergunto logo onde é que estão hospedados, e faço uma propaganda. Opa, também faço dos outros, mas aquele é como seja a minha família, não é?
É,
portanto, faço. E a verdade é que ele fez logo, ele já tinha feito um livro sobre muitos livros, ele manda fazer muitos livros, mas um sobre Tabira muito, muito bonito, mas este de Viana está 5 estrelas.
Eu vi algumas gravuras.
Sim, mas depois de ler,
está,
não
está
é?
Bonito,
depois de o ler, não é? Ele fala de ali, fala de. Por exemplo, ele tem lá agora uns quadros, já tinha, não, quando abriu, mas vai fazer também inaugurar um quadro, umas pinturas sobre Olga Roriz, que é uma. É vianense, não é?
Também.
E pronto, e o hotel está muito bem.
Está muito bem situado.
Está muito bem. Por exemplo,
chega ali,
o primeiro andar é alusivo ao bordado de Viana, tem os candeeiros bordados.
Eu nunca lá entrei.
O segundo andar é alusivo à filigrama, os candeeiros estão com
peças douradas.
Sim, e os candeeiros são bordados, mas alusivo à filigrama. Os dos Caminhos de Santiago, os outros de cima, são mais pequenos, mas são um amor. Todo, depois, eu
os
costumo dizer, os quadros que ele tem dos nossos pintores, que tinha muitos, não é? O que tinha na casa dele, até os móveis que tinha na casa dele, ele tinha uma casa em Viana, e ainda tem, está à venda. Ele levou para lá. Portanto, a gente chega e aquilo é tão aconchegado, tão aconchegado. Toda a gente.
E bem, falta fazer dar uma volta.
Pessoas que vêm. Este ano, desde que abriu, já vieram 3 vezes. Oh, Dona Aninhas.
Está a ver? Era o que eu esperava para a fábrica da louça.
Pois.
Assim fechada durante uns tempos e de repente.
Quem sabe ele chegava ali, vamos abrir a fábrica da louça.
E de repente aí está o hotel de pé, aberto, confortável, sim, um bom espaço, sim, que sempre foi.
Sim,
honra
sim,
seja
sim.
feita.
Sim,
foi
sim.
sempre um hotel de referência. Sim.
Há pessoas que. Ai, não tem discoteca. Não, ele também não se justificava. Se ele quisesse, mas ele tem um spa que é 5 estrelas. O spa, em princípio...
É no último andar?
Não, onde era a discoteca, tem o spa. E em princípio, era para ser aberto ao público, para já não é. E eu até acho que não deve ser. Quem quiser ir lá tomar um cafezinho e vai, pode ver. Porque aquilo desce, parece que estamos numa casa assim, assenhorada de gente que chega e tem aquele spa, tem a piscina jeitosinha, tem a sauna, tem o banho turco, tem o jacuzzi,
tem
duas meninas a fazer massagens muito boas, portanto. Mas depois a decoração, não é? É uma casa, é bonito. É bonito, toda a gente.
Está
ainda
com
não,
gosto,
ainda não ouvi ninguém a dizer, ai, não gosto disto, ai, não gosto daquilo. Não, todo ele é bonito. Ah, e depois tenho que dizer que tem um buffet ao domingo, e agora estamos no inverno, um cozido à portuguesa divinal, umas entradas magníficas, as sobremesas à nossa moda, de um creme, o arroz doce, a tortinha de Viana, tudo. Tenho um chefe, num mocinho, e daqui dos arredores, pertinho de Vila Franca, que é divinal, trabalha, tem umas mãos maravilhosas. Portanto, os vianenses têm.
Podem visitar
e têm.
E usufruir do espaço.
E usufruir do estado. Quem quiser acaba de comer, pode jogar ali o bilhar e não sei quem. Santa Luzia também tem, mas tem que pagar, não é? Ali não, chega ali, pode jogar, pode estar. E também quem quiser ir lá durante a semana tomar um café, beber um drink, fazer um lanche, tá. Eles também servem ao almoço. Mas, por exemplo, o almoço é muito bom, mas já não fica assim. Se for com umas amigas aqui, mas... Agora, ao domingo, o buffet, 22 euros. Eu não sei se eles vão aumentar um nadinho agora. Não tenho... Estava-se a pensar, mas não tenho a certeza. Sim. Mas que vá para 23. Quem come pouco, mas quem come muito... Além que tem o cozido...
Agora, quem come muito pode comer 2 cozidos,
não,
ou 3,
não
é?
Tem o cozido, mas tem um caril de gambas também, antes, para quem quiser...
São pratos
peixe.
Fixos.
Sim. Ali a servir, chegas ali e comes primeira, segunda, terceira vez. E o cozido tem uma coisa. Eu também faço um cozido muito bom. E há casas cá em Viana a fazer bons cozidos, mas também há outras que chegas ali, tens a orelheira melada, tens o tocinho
muito...
Não,
muito
ali,
cozido,
ali
não é?
As carnes estão no ponto. E eu, quando vou, eu sou muito apreciadora e digo logo assim, está bom. Olha, e eles mudaram, agora no verão, mudaram para um peixe com sal, peixe ao sal, robalo ao sal.
Sei.
E depois um costeletão não sei o que é. E eu disse, ei, vou lá provar, vou lá comer, eu quero ver como é que ele serve. Porque, para mim, eu também faço peixe ao sal, mas era complicado. Estava-me a fazer a impressão como é que ele põe ali aquilo. Mas, olha, estava uma parte com sal e outra parte destapada. As pessoas começaram-se a servir, ele vinha, aquilo já estava servido, abriu ao outro, de maravilha, estava divino.
Só tem... O peixe ao sal fica delicioso, sim.
Aliás, o Grupo Ápia tem todos os hotéis, tem chefes maravilhosos.
Uhum.
Tem.
E temos uma camada jovem inovadora, isto é, inovadora... baseada no tradicional, que é muito bom, não é? Fazem as suas descobertas culinárias, não é? E gastronómicas. E eu acho isso interessante, porque pelo menos não são coisas estanques. Faz-se assim, é assim e acabou. O cozido é o cozido, não
claro,
se pode alterar,
claro.
Não
sim,
é?
Sim, sim,
o sarrabulho também não se pode alterar, quer o de Ponte Lima, quer o de Viana ou de Paredes de Coura. O leitão da Barrada também é assim, não
são
é?
São os pratos característicos de cada
cidade,
não é? Coisas
que se pode realmente inovar sem entrar em grandes loucuras, não é bem o termo, mas sem grandes inovações, pronto. E sendo pratos agradáveis também, eu acho que esta nova vaga de chefes, que felizmente temos conseguido formar e que todos os dias nós descobrimos um chefe diferente, que são muitos, quer dizer que são muitos.
Sim, nós
o
temos
que quer dizer
norte
que também
muito bom,
a qualidade se calhar estará mais assegurada por esta gente, haverá outros cuidados, penso eu, no futuro, bem falta faz.
Sim, sim.
E acho que a inovação nesse caso é fácil de lá chegar, porque hoje consegue-se fazer tudo e mais alguma coisa. E a cozinha é um laboratório,
ai,
portanto,
é.
Experiências, quem quer
faz
na cozinha
bem.
É assim mesmo.
eu sempre gostei muito de cozinhar. Também tive uma mãe que me ensinou a ser mulher.
Pois, também,
que
me ensinou, também é importante.
Mas eu sempre gostei muito. Quando eu fui para lá Santa Teresa, e eu tinha as minhas filhas pequenas, eu nunca mais me esqueço. E eu fui lá com o meu marido levar umas amostras de um tecido para umas batas. E uma senhora, que agora já não está lá, já está reformada, era muito querida, a Ana Alice veio lá cumprimentar e tal. O meu marido tinha lá uma cunhada também a trabalhar. E eu disse assim, eu gostava de trabalhar aqui, olha com tantos meninos, que bom. E ela disse, mas nós temos aqui uma vaga. E eu disse, uma vaga para quê? De cozinheira. E eu disse, é da cozinheira? Sim, a cozinheira está doente, isso depois nunca mais voltou. E eu disse, mas de cozinhar? E ela disse-me assim, olha, não sabe fazer uma panela de massa e uma panela de arroz? E eu disse, ai minha senhora, é muito mais. Então, quer vir? E eu disse, olha,
vou experimentar.
Então, vou chamar a diretora. Chamou a diretora veio, falou, a diretora, chamou-me uma segunda-feira. Na quinta era a reunião, na sexta liga, a gente tinha o telefone, não era o telemóvel, eu não tinha,
claro.
Ligou para a nossa casa a dizer a minha cunhada, na segunda-feira para eu me apresentar ao trabalho às 9 horas. Olha, nunca mais me esqueço. E lá foi apresentar-me ao trabalho às 9 horas. E eu, olá, Santa Teresa, aqui está a igreja da
Senhora de Fátima.
E eu entrei na Senhora de Fátima anos seguidos de manhã. Eu entrava e logo no primeiro dia, ai, Nossa Senhora, ai, ajudar, nunca mais. E eu entrava, depois, e entrava.
Depois da responsabilidade.
Pedia
não
para
é?
Me ajudar, mas exato. Depois eu já entrava para agradecer.
Claro.
Prontos, eu comecei, foi tal, até.
Estava a dar o primeiro passo.
E gostei muito. Eu entrei para lá em outubro e no Natal, lá fazia uma festa de Natal, que eu, o Presidente da Câmara, o Bispo, todo.
Era costume, sim.
E eu a pensar assim, se calhar vão convidar alguém para fazer a comida. Pensei, vou fazer, não me vai dizer, não sei, mas se não me disser, até levou mal. Mas não, a diretora veio à minha beira e disse, nós fazemos isto assim. E eu queria saber se pode contar com a senhora. E eu enchei-me de coragem. E eu disse, claro que pode, não sei o que dizer mais.
Claro.
Eu fiz, nunca mais me esqueço, é por isso que eu tenho umas histórias giras. E eu fiz a ceia de Natal. Eu fiz lá umas filhosas que os homens, os da direção, adoravam aquilo. E depois o marido da diretora, era juiz, e veio lá e provou as filhosas. Não é? E ele, eu nunca comia assim umas filhosas. Eu fiz vários... muitos anos seguidos, as filhosas que lhe mandava nos anos dele e no Natal, porque ele adorou aquelas filhosas, mas pronto, mas eu, e depois eu também fazia os arranjos, eu quando cheguei lá a Santa Teresa, aqueles claustros, aquilo era tão frio, aquilo fez-me uma impressão, e eu, olha que eu comprava as flores do meu dinheiro e ao mercado para fazer os arranjos lá, aquilo... Opa, comecei a tinha um amor àquela casa, não é?
Mais
pronto.
Vida, não é?
Eu, no Natal eu arranjava umas galhas de nespereira, arranjava, pintava aquelas galhas, fazia lá cada coisa, os casamentos das meninas. Eu fazia os casamentos das familiares das meninas, das minhas companheiras, das minhas colegas. Opa, eu fiz muitas coisas. Por exemplo, olha, uma altura o Sr. Soares Pereira disse, nós podíamos fazer, enquanto o EDP faz umas festas e tal, podíamos fazer os reis sós, bolos de bacalhau, ganhávamos um dinheirinho. Eu disse, sim, Sr. Soares, vamos fazer. E eu tinha que ficar lá na minha hora, não é? Eu também tinha uma coisa, eu podia ficar lá a trabalhar as horas que quisesse, mas eu depois não era muito cumpridora do horário, eu entrava de manhã às 9, saía às 2, mas depois tinha que entrar às 5, sair às 8. E eu nunca entrava às 5. Eu tinha lá duas ajudantezinhas, eu entrava às 6:30. E eles também nunca me disseram nada, porque quando precisavam de mim, eu estava pronta para fazer
sim,
tudo.
Sim, a hora estava tudo pronto, não é?
E um dia diz-me ela assim, este ano é a EDP que vai fazer a festa do aniversário, vamos fazer no Monte Faro, em Valença. Vamos fazer os restaurantes para o bacalhau. E eu disse assim, se a gente fizesse tudo, quantas pessoas são? 300. E eu disse, vamos fazer uma emenda e tal, vais dar o orçamento e tal, não. Mas a senhora faz. E fiz. Lembro-me que uma vez a dona Adelaide disse-lhe qualquer coisa e ele disse, ele era assim muita coisa, ele já está velhinho, mas ainda vem, agora não tem vida, com a filha, vinha lhe dar um abraço. Dona Adelaide, a dona Conceição é que sabe, é com ela. Ela é que faz. Eu era a cozinheira, mas tinha uma responsável pela uma carregada geral da despensa. Sempre nos demos muito bem a Corinta e era fenomenal. Pronto, nós fizemos tudo e fomos servir ao Monte Faro. Trabalhei o dia anterior, a noite toda, e às 6 horas da manhã, a EDP tinha lá 3 carrinhas para levar as coisas. E eu fiz, nunca mais me esqueço, eu e a minha amiga, 30 quilos... 30 travessas de arroz doce, 70 quilos de rojões, 20 e tal, 25 ou não sei o quê, quilos de arroz seco. Foi o que servimos. Depois bolos de bacalhau, o frango, fizemos lá o caldo verde. Chegámos, fizemos as coisas, levámos para lá. Eu nunca mais me esqueço que há um senhor que agora até me deu bem, mas que eu não conhecia. Ele veio-me dar uns parabéns que nunca tinha comido assim um arroz seco. Mas nós fizemos aquilo. E, depois eu escolhi as meninas claro, que eu queria para levar para me ajudar. Montámos aquilo tudo, comprámos umas toalhas daquelas quadradas de plástico. Eu comprei uns vasos mais ricos, fiz umas quadras. Eu de vez em quando faço umas quadras. Fiz umas quadras, até cantei o desafio lá com o indivíduo lá a cantar o desafio. Foi maravilhoso.
Quer dizer, isso foi o pacote inteiro.
Sim,
já estou
e no fim, o Soares Pereira me dá um abraço e disse: ai, que uma coisa, sou calibre. Eu disse: porquê, Soares? Ai, eu confiava na senhora, mas tinha assim uma
receio,
coisa.
Não
disse,
é?
Mas eu pois, disse
natural.
Que fazia. Aquilo
devia-lhes
ter dado um lucrinho bom. E sabe, passado 8 dias, chama-me à direção para me agradecer. E ele disse: olha, pessoal, nós estamos muito gratos, vamos lhe dar uma gratificação. E eu disse: pronto, já, muito obrigada, eu mereço. E então ele disse: vamos lhe dar 5 contos à senhora e 2,5 contos à Corinta. E eu disse: não. O senhor dá 5 contos a mim e 5 contos à Corinta. Ou 2,5 contos a mim e 2,5 contos à Corinta. Porque eu trabalhei.
Mas ela trabalhou.
Nós fomos, não foi só eu sozinha, fomos
claro,
as duas.
Claro.
Nós fomos, portanto, é assim que eu quero. E eles olharam para o outro. Era assim uma mesa grande e eu sentada assim nesta ponta. E eu: é assim que eu quero, senão não quero nenhum.
Uhum.
E ela: ai, pronto, vamos ver e tal. Ah, não, pronto, dali.
Depois dividiam pelas duas.
Não, veio e deu os 5 contos a cada.
A cada uma.
E então depois, era o seu padre Brito também na altura, muito querido. Ele disse: e a senhora é lixada. Que a senhora Alexandre era muito meu amigo. Portanto, eu tenho muitas coisas boas do Lar Santa Dita, mas também quando me zangava, também era Alexandre.
Pronto,
mas
não
trabalhei
vamos
lá,
falar
mas
nisso.
Trabalhei lá com muito, muito, muito amor.
Muito bem,
por isso portanto, sempre gostei muito de cozinhar e claro, hoje gosto de cozinhar. Não?
Claro, a nossa convidada é sim uma pessoa multifacetada, tem várias coisas em que, pronto, se porta bem. Consegue bons resultados, o que é ótimo. Conceição, chegamos ao fim do nosso tempo.
Muito obrigada.
Queria lhe agradecer mais uma vez a sua presença. Esperar que realmente a Casa Sandra seja como outras que há em Viana. Ninguém tirou prestígio a ninguém,
claro,
cada uma
claro,
no seu campo.
Claro.
Seja um ponto de referência na nossa cidade e que continue a abrir ao domingo e ao sábado, que sim, bem falta nos faz. E espero que realmente o próximo ano seja um ano ainda melhor do que este que vai acabar.
E eu agradeço muito, muito obrigada. E quero desejar a todos os meus clientes e a todos os vianenses um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, que é o principal, saúde e muitas coisas, e coisas muito boas. E muito obrigada.
Pronto, é isso que todos queremos, não é?
Obrigada.
Pronto, e assim com estes desejos de bom ano, que ainda demora, mas a Conceição está aqui agora, aproveita a oportunidade e faz muito bem. Vamos despedir-nos também de si e, já sabe, marcamos encontro para a próxima semana. E não se esqueça que este programa, sem a sua companhia, não era a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.